CBN Perspectiva Empresarial. Descubra como melhorar a gestão da sua empresa com Rodrigo Wenske.
Rodrigo conosco hoje aqui nos estúdios da Rádio CBN, nessa semana final do mês de novembro. Tudo bem, Rodrigo?
Animadão? Tudo jóia, Manoel. Bom dia, Manoel. Bom dia, Marquinhos. Bom dia a todos os ouvintes.
Hoje tá todo mundo feliz, eu tô vendo. É o céu azul, Marquinhos. Céu azul deixa as pessoas mais animadas também para essa semana final. Tem muita gente animada também porque sexta-feira, né? Máxima sexta-feira e a primeira parcela do 13º também. Vamos falar com o Rodrigo hoje sobre gestão dos fornecedores, como que as empresas devem pensar esse sistema, algo que é muito importante para você criar consistência no seu empreendimento, na sua empresa, né, Rodrigo?
Com certeza, até porque os fornecedores eles impactam tanto a questão interna da empresa, aquilo que você precisa de insumo para a tua atividade interna, né? Então são os fornecedores do dia a dia ali da operação, mas também os fornecedores daquilo que você demanda de insumo para a tua atividade final, para o teu produto, para o teu cliente. Então impacta tanto a questão interna de trabalho quanto o produto que você vai entregar depois, né? Isso é muito importante porque as pessoas às vezes fazem gestão de fornecedor só quando tem relação com o terceiro, quando ela faz alguma transformação na cadeia produtiva para vender um produto. E não é verdade. Tem demanda. Outro exemplo, você pode parar para pensar que o prestador de serviço também é um fornecedor. Então não é só insumo, né? É prestação de serviço, tudo que a empresa precisa para conseguir desenvolver a atividade empresarial dela, ela precisa fazer uma gestão adequada, senão ela vai ter grandes problemas, tanto interno quanto externo, né? Na hora da entrega do seu produto, né?
E nessa plataforma de gestão, nesse pensamento, tem alguns critérios que a empresa tem que priorizar para escolher os fornecedores, além da questão do preço, mas para entender se vai ser o melhor caminho para a entrega final?
A grande preocupação do empresário, né, principalmente em pequenas e médias empresas, é que o fornecedor que ele tenha o serviço, que ele receba o serviço, que ele receba o produto, tem uma questão técnica envolvida na hora da escolha. Não adianta ele pegar por uma questão de predileção pessoal. Então, lógico, a qualidade do produto que ele está recebendo, o prazo de entrega, o preço é muito importante. Agora, apenas analisar o preço, ele pode ter algum problema depois na hora de transformação desse insumo, enfim. Então, com certeza, ele precisa mapear isso, listar quais são os fornecedores possíveis e manter, principalmente se ele não faz a parte de aquisição pessoalmente falando, empresário mesmo, manter o acompanhamento da equipe de compra sempre muito par e passo para efetivamente direcionar, porque afinal de contas a responsabilidade final da empresa é do empresário, é do dono da empresa, então ele precisa estar acompanhando para que, né, tudo ocorra dentro de um compliance, de uma questão também bastante ética, que é importante isso.
Nem sempre o menor preço é o melhor, porque talvez não tenha a possibilidade de te fornecer o que é preciso, mas também nem sempre o maior preço quer dizer que vai vir tudo o que você precisa, né?
É, por isso que você planilhar isso, você criar uma metodologia própria de análise do fornecedor é fundamental. Então, só que também, veja só, você falou uma coisa interessante. Então, se o mais caro não necessariamente vai ser o melhor, né? E o barato talvez nem sempre seja o pior a ser recebido, ele precisa equalizar aquilo na atividade empresarial dele, porque vai impactar diretamente no lucro. Então, com certeza, o preço é um fator fundamental. Então, vamos pensar, se ele consegue o menor preço e a melhor qualidade, é o melhor dos mundos. Sim. Esse seria o ideal para ele. Então, logicamente, esse equilíbrio ele precisa fazer para conseguir atingir o melhor resultado possível, porque não adianta. Como se diz, né? Corte de custos é igual cortar unha. Você tem que sempre estar aplicando na tua empresa, sempre estar monitorando, porque sempre o custo cresce. Então, se não monitora, não melhora o teu fornecedor, não briga por preço, por mais que você tenha uma relação de longo prazo com esse fornecedor, você tem uma dificuldade. Você pode gerar uma dificuldade para você de diminuição da tua margem, né?
Quando você encontra o fornecedor ou tem o fornecedor há um bom tempo e renova contratos com ele, o que precisa estar atento em saber fazer um bom contrato, um contrato claro, bem definido? O que a gente pode trazer nesse sentido?
Bom, então,
primeiro, tem que ter contrato.
Então, exatamente isso que eu ia falar. Tem situações pontuais, Manoel, que o fornecimento é simples, é pequena quantidade, é pontual. Então, esse é ok você fazer aquela compra por pedido, que a gente diz, né? Você faz o pedido, emite a nota, tá ok. Mas relações de longo prazo com fornecedores, é muito interessante que você tenha algum tipo de contrato. Então, por exemplo, você vai prever o prazo tanto de entrega quanto de pagamento, porque assim como você pode receber do teu cliente parcelado, você combina com o teu fornecedor o pagamento parcelado. E contratualmente ele estando alinhado com você em relação a isso, é muito melhor do que você ficar de boca e amanhã Você está acostumado a um padrão de pagamentos. Amanhã ele resolve mudar o padrão de pagamento e você não tem nenhuma forma de exigir o contrário dele. E você prevê a qualidade do insumo, ou seja, como que você faz a troca do insumo. Então, assim, o contrato ele vai ser fundamental para a empresa, para ela conseguir, exemplo, né? Hoje em dia se trabalha muito com o just-in-time, você ter o menor estoque possível. É maravilhoso do ponto de vista de caixa. Agora, qualquer soluço no teu fornecedor, se não tiver um plano B, não tiver um contrato, você vai sofrer para entregar o teu produto final para o teu cliente, né? Então, você afeta o teu caixa, porque você não vai deixar de entregar e vai deixar de receber o teu faturamento. Então, sempre essa análise de volume de estoque e volume de relacionamento de longo prazo com o fornecedor tem que ser analisado, porque se eu tenho a confiança plena que o meu fornecedor é o melhor e vai sempre entregar em um, dois dias, muito rápido e nunca falhou no histórico de 5, 10, 20 anos, poxa, eu posso ter um estoque extremamente reduzido, isso é bem benéfico. Agora, o contrato também é verdadeiro. Se eu sei que o fornecedor, ele, vamos dizer assim, na terminologia mais simples, né? Ele pipoca, ou seja, ele às vezes atrasa a entrega, dá problema da qualidade, aí eu preciso ter um plano B, C, D, né?
Importante, além desse contrato, ter uma comunicação também clara, porque transparente, justamente para mudanças, né? Surgiu uma demanda muito alta que você não estava previsto e você precisa entregar aquele produto porque vai ser bom para você financeiramente, vai ser bom também. Então, esse contato, esse diálogo também é importante, né?
Eu acho que o relacionamento, ele nasce de duas pessoas. Por mais que você é uma empresa com CNPJ, de atividade totalmente isolada da pessoa física, mas é lógico que o teu comprador e o vendedor do outro lado precisam ter um relacionamento para entender a tua atividade empresarial. Então, vamos lá. Se o teu fornecedor não entende a importância do insumo que ele está te vendendo, ele vai ter um compromisso menor com você. Então, a comunicação seria isso. É você conseguir sempre colocar ele no par e passo do que está acontecendo na tua atividade empresarial. Exemplo, você falou de alta demanda. Isso é uma coisa muito legal do empresário parar e pensar. Eu vou trocar um fornecedor, às vezes, por 5%, 2%, 1% de diferença de preço. Lógico, isso impacta na margem dele. Mas, para um fornecedor que está comigo há 10 anos, que durante a pandemia aceitou receber um parcelamento, então, o relacionamento de longo prazo, a comunicação tem tudo a ver com isso, ela ajuda você a gerir melhor a tua empresa nessa relação de quando tiver alguma situação fora atípica. Excesso de demanda, ou o contrário, ou você precisou segurar a tua demanda, ou diminuir o volume de compra dele, porque você vai perder importância com ele, mas ele vai entender que aquilo é momentâneo, e você não vai perder a prioridade que você tem com ele. Então, esse relacionamento mais estreitado, aquela atividade daquele fornecedor é fundamental para a tua empresa, mais você tem que investir em comunicação, em relacionamento, em manter o estreitamento, inclusive para colocar a par, ó, estou com dificuldade, ou agora vou precisar que você me ajude a entregar.
Mas não foi legal também,
exatamente,
né? Feedback é importante e vai nessa.
O feedback é fundamental porque ele vai permitir que o fornecedor ajuste o que talvez ele nem saiba que ele precisa ajustar. Porque o fornecedor também, como você, muitas vezes é uma empresa. Então, às vezes, o empresário do outro lado não tem noção daquilo que está acontecendo na entrega do produto dele. Então, você começar a atualizar, vou mandar um e-mail colocando que pontos melhoria. Eventualmente, internamente, isso vai gerar uma melhoria no teu fornecedor que nem ele sabia que precisava. Então, por isso, a comunicação tem que ser sempre muito transparente, muito honesta e mostrar, acho que o ponto principal é gerar empatia. Você precisa efetivamente que o teu fornecedor entenda a importância dele para a tua atividade e isso só é possível com comunicação. Se você não comunicar, ele não vai saber.
Rodrigo, obrigado por mais uma semana. Esse assunto aí tem bastante coisa para falar, inclusive tem agora a tendência de você do SG, né, para os fornecedores também, dependendo da sua empresa. Acho que é um tema legal para a gente trazer, porque tem muita empresa que está exigindo esse tipo de planejamento, né, agora também, de respeito.
Você,
né?
Senão você faz um pedido, uma compra, você é 100% ESG na tua empresa e ele traz produto da China com mão de obra, às vezes com
seu análogo escravo. Sem cuidar do meio ambiente, né? Isso repercute. Tem muita empresa grande que tem fornecedores menores e é uma oportunidade para você também estar atento, né? Vou também entrar nesta e poder... Mas isso é um tema aí para a gente falar ao longo das próximas semanas. Obrigado, Rodrigo.
Obrigado, Manoel. Boa semana a todos.